Podcast Brasil apresenta
Negócios, Empresas, Empresários, Podbiz, Entrevistas,
Oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
A preocupação com o meio ambiente e sua preservação são alguns dos princípios que norteiam a Silcom Ambiental, uma empresa que atua na área de engenharia ambiental há 8 anos. A companhia é especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos. Para falar a respeito da Silcom Ambiental, nossa entrevista é com o Edson Rodrigues, diretor da empresa. Tudo bem com você, Edson? Prazer recebê-lo aqui no Podbiz.
Prazer, Débora, e bom dia a você e aos seus ouvintes, né, do podcast. E vamos falar um pouco das atividades da Silcom, como você disse. A sua atividade, né, tem a preocupação com o meio ambiente e as nossas atividades buscam atender as necessidades do cliente, dos clientes, né, que também tem essa preocupação com o meio ambiente, de a preservação da sua imagem, buscando dar uma destinação adequada aos seus resíduos gerados nos seus processos produtivos.
Edson, a gente hoje vive um momento em que se fala muito de responsabilidade social e preocupação, claro, com o meio ambiente. Vocês surgiram num momento em que isso não era tão comentado. Então, assim, eu queria saber como vocês descobriram esse nicho, ou seja, essa necessidade dos clientes e que tipo de clientes vocês têm?
Bom, Débora, inicialmente a Silcom ela percebeu a necessidade, né, do tratamento dos resíduos de serviço de saúde. Ela pesquisou esse mercado, levantou que havia um grande vazio em termos de estrutura de tratamento para esse tipo de resíduo, fez pesquisas de tecnologia na Europa, principalmente, definiu o equipamento e inicialmente trouxe um equipamento pequeno para atender uma demanda inicial. Surpreendentemente, essa demanda foi crescendo na medida que nós disponibilizávamos a tecnologia, o equipamento licenciado pela CETESB. O próprio órgão ambiental, vendo uma opção, cobrou mais dos geradores, dos municípios, né, uma destinação adequada. Isso culminou um processo de 96 para cá, né, em 98, com a Lei de Crimes Ambientais, onde todos os responsáveis no processo, desde o gestor público ao privado, teriam responsabilidade criminal pela destinação adequada. Ao mesmo tempo, os órgãos ambientais de São Paulo, no caso, fizeram uma classificação, né, dos aterros. E um dos itens é a não destinação, né, que faz a avaliação do aterro, se o aterro está bem ou mal, está melhorando a sua operação, é a não destinação de resíduos de serviço de saúde sem tratamento. Então, com isso, aumentou a demanda, nós ampliamos nossas instalações em Paulínia, implantamos em Mauá, né, estamos para inaugurar outra em Santos, temos um transbordo em Bauru, e surgiram várias outras empresas também, concorrentes, para atender a demanda desse mercado. Esse foi o início da atividade da Silcom.
Pelo que você está comentando, na verdade, claro, vocês fizeram uma projeção inicial e que, surpreendentemente, como você mesmo disse, foi muito maior. Eu queria que você comentasse com a gente a respeito, vocês tinham uma estrutura inicial e com essa surpresa diante do mercado, vocês acabaram ampliando, não só em termos de equipamentos, mas eu acredito também em termos de serviço. Eu queria que você falasse dessa mudança no decorrer do tempo, como foi?
Com a operação, né, a implantação das instalações, inicialmente, tratando resíduos de serviço de saúde, com incineradores, nós começamos a ser procurados por empresas para dar destinação aos seus resíduos também. Inicialmente ambulatorial, as empresas grandes que têm ambulatório nas suas instalações, né, e depois também com resíduos dos processos produtivos. Percebendo essa necessidade, nós entramos com um novo licenciamento na CETESB e ampliamos a nossa licença para vários outros resíduos industriais. Também tivemos uma grande procura, né? Nós tivemos inicialmente procura bastante da indústria farmacêutica, né? Hoje nós temos vários clientes desse setor. E depois também de setor de autopeças, a indústria automobilística, importadores, enfim, aí praticamente todo o parque, até de cinema, fitas que precisam ser destinadas adequadamente. Então, nós ampliamos a nossa atuação para o setor industrial, né? Então, hoje nós atendemos resíduos de serviço de saúde, tem muita ligação com o público, e o setor privado, muito ligado à atividade industrial de serviço, com processo de incineração. E agora nós estamos para receber a licença final da CETESB, das nossas instalações de coprocessamento. É uma instalação bastante grande aqui no estado de São Paulo, fica ali em Juquiá. Vai ser a segunda instalação desse tipo no estado de São Paulo, né? E acredito que uma das poucas no Brasil, que vai atender toda a gama de resíduos. Então, líquido, pastoso e sólido. O que hoje tem no estado de São Paulo atende apenas líquido e pastoso. Então, nós seremos a instalação mais completa para fazer blend de resíduos industriais, para destinação desse blend para fornos de cimento. Esse processo é conhecido no mercado como coprocessamento. O que seria isso? Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente. Nós podemos receber vários tipos de resíduos. Vamos exemplificar. Houve um vazamento do posto de gasolina. Esse solo está contaminado com óleo, com gasolina, né? Ele precisa ser retirado e precisa ser dado uma destinação. Isso não pode ser destinado para aterro. Nós recebemos esse resíduo. Existe uma grande quantidade de EPIs, né? Equipamentos de proteção individuais utilizados na proteção de funcionários, no processo produtivo das empresas. Isso é acumulado, depois tem que ser dado uma destinação. Nós podemos também receber esse material para coprocessar. Então, isso é triturado, moído, homogeneizado e pode ser misturado com o solo. Vários tipos de resíduos, como borra de tinta, estopas com óleo, resíduos com óleo, vazamento, por exemplo, qualquer acidente que ocorra aí com as instalações da Petrobras, nós temos condições de estar atendendo, limpeza de tanques. Então, há uma gama muito grande de resíduos que podem ser destinados para esse tipo de processo. Ele é todo homogeneizado, ele tem que ter um padrão conforme as características dos fornos da cimenteira, e aí ele é destinado para os fornos, introduzido nos fornos, ele é incorporado, volatilizado, e o que sobrar é incorporado ao cimento, e não sobra nenhum tipo de subproduto, de resíduo, de cinzas. Então, o gerador tem a garantia da destruição total do seu passivo, da sua geração de resíduos.
Edson, você comentou que no início vocês trouxeram o incinerador da Europa. Eu queria saber, hoje, os equipamentos são ainda com tecnologia europeia ou americana? E como os profissionais que lidam com esses equipamentos, se eles são treinados, se viajam, se vão até o destino, como é esse processo?
Esse processo ele é dinâmico, né? Nós adquirimos, né, esse tipo de equipamento na Europa, um equipamento suíço, um incinerador. Depois desenvolvemos aqui no Brasil mesmo um sistema de autoclave, né, um projeto da Silcom, feito em parceria com uma empresa montadora de autoclave, um projeto exclusivo da empresa, né, totalmente voltado para a questão ambiental, né, quer dizer, não é uma autoclave que foi adaptada a partir de uma função intra-hospitalar, né, para esterilização de aparelhos, de equipamentos, de cirúrgicos, por exemplo, né, para fazer tratamento de resíduos. Então, ele foi totalmente desenvolvido, voltado para a questão ambiental. Então, todo o seu fluxo procurou atender a não geração de impacto ambiental, né? Nós também, constantemente, estamos buscando atualização, né? Obviamente, quando nós adquirimos esses equipamentos, houve treinamento dos nossos profissionais, há um controle total do conhecimento da operação, da manutenção desses equipamentos, né? O equipamento de tratamento dos gases já foi um processo mais interno da empresa, processo de contratação, de detalhamento das necessidades, das especificações. E também, constantemente, participamos de feiras internacionais, né, de Hanover, Polutec, buscando ter contato com novas tecnologias, com novos equipamentos, né, para que a gente possa estar fazendo constantemente um upgrade tecnológico, né?
Queria que a gente falasse de dois pontos. Um deles é a legislação e o outro é ainda sobre a mão de obra de vocês. Vocês estão praticamente atuando em três lugares de São Paulo, ou seja, que existem os pontos fixos. Quantas pessoas hoje trabalham na Silcom Ambiental? Que tipo de especialização? São técnicos? São engenheiros? Como são os funcionários de vocês?
Nós temos vários tipos de profissionais, né? Mas assim, não é uma gama muito ampla. Eu, particularmente, sou geógrafo. Nós temos engenheiros químicos, engenheiros elétricos, engenheiro agrônomo, químicos, administradores, atuando ou na área operacional, né, ou na área comercial. Então, na área comercial, nós temos químicos, temos engenheiros químicos, temos administradores. E, na parte operacional, nós temos engenheiro elétrico, engenheiro químico, temos engenheiro civil, temos técnicos em química, né? E temos o pessoal mais operacional, de nível médio, que não tem uma qualificação técnica específica, né? Recebem treinamentos constantes, né? Para o seu aperfeiçoamento profissional.
Só para a gente ver, assim, já na nossa fase quase de conclusão aqui do nosso bate-papo, eu queria que você comentasse assim, os limites, o campo de atuação que vocês têm normalmente limitado com a legislação. Ou seja, é uma preocupação em qualquer ação, em qualquer projeto de vocês, a legislação?
O primeiro passo com relação à preocupação com o meio ambiente, né, é o cumprimento da legislação que regulamenta essa atividade e regulamenta também a geração desses resíduos, né? Os geradores de resíduos, as empresas, né, particularmente, os serviços públicos, né, eles são, a princípio, os responsáveis pelo seu resíduo. Quais são os passos que têm que ter seguido? Esses resíduos têm que ter uma caracterização, né? Existe um procedimento, uma norma para isso, né? Essa caracterização de posse do gerador, ele vai poder encontrar a destinação adequada. Ele pode ser um aterro sanitário, pode ser uma incineração, pode ser um coprocessamento, né? São os processos mais usuais hoje no Brasil. Ele tem que ter uma preocupação com o transporte, então buscar empresas regulamentadas, que tenham a preocupação de fazer um transporte adequado, uma armazenagem adequada no veículo. Verificar também para onde está indo esse resíduo, se essa instalação, esse aterro, enfim, ele é devidamente licenciado. Todas essas etapas, elas são reguladas, né? Existem legislações. Então, nós temos legislações, temos resoluções, temos leis estaduais, federais, temos, enfim, normas gerais que disciplinam essa atividade.
Edson, um outro detalhe. Bem, a gente está quase que praticamente na metade de 2006, então assim, eu gostaria que você falasse dos projetos, dos planos da Silcom Ambiental para o segundo semestre, praticamente, e para a gente aproveitar a oportunidade aqui, o nosso bate-papo, que você comentasse também os projetos a médio e longo prazos da companhia.
Para o segundo semestre, né, nós vamos estar inaugurando essa instalação de coprocessamento em Juquiá, né, que é uma grande instalação, tem capacidade para chegar aí até 6, 8 mil toneladas mês, né, uma capacidade bastante grande. Isso vai poder atender uma gama de resíduos muito grande de clientes. Nós esperamos rapidamente estar preenchendo essa capacidade. Estamos também em contato com várias instituições financeiras, nacionais, internacionais, por conta desse financiamento do projeto de biomassa lá no Rio Grande do Sul, né? Sendo um polo inicial, se esse projeto se concretizar, esperamos que dê tudo certo, né? Está muito bem embasado tecnicamente, com business plan, tudo direitinho. Esse projeto inicial no Rio Grande do Sul vai ser ampliado, enfim, para outros pontos do país que hajam esse tipo de geração, a geração desse tipo de resíduo, né? Esse projeto, ele é de biomassa, ele é ele deve vir a ser implantado no segundo semestre do ano que vem. Temos também a questão do dissociador molecular, essa nova tecnologia, né? Está prevista para o segundo semestre do ano que vem a sua implantação. Nós estamos aí na área dos resíduos industriais, com a planta de coprocessamento, dissociador molecular. Na mercado novíssimo, né, na questão de biomassa, né, reaproveitamento de resíduos de reflorestamento, um processo também para ser implantado no segundo semestre. Então, com essas três atividades, aí, acreditamos que a Silcom está colocando para o mercado, né, uma gama de serviços bastante amplo, que possa atender todas as necessidades de geração de resíduos, né, do processo produtivo, do parque nacional, das empresas que são certificadas ISO 14000, quer dizer, elas vão poder ter um certificado da empresa, vão poder ter uma licença adequada, comprovando para suas auditorias, né, que estão destinando os resíduos adequadamente. Né? E a Silcom está aí para prestar esse serviço.
A gente gostaria de agradecer ao Edson Rodrigues, diretor da empresa Silcom Ambiental, em companhia que atua na área de engenharia ambiental há cerca de 8 anos. Um prazer contar com você, Edson. Muito obrigada.
Obrigada a você, Débora, pela oportunidade e um bom dia aos seus ouvintes.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado, apresentou... Podbiz. Uma realização Podcast em Brasil.